Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Eliminar a hepatite A como um problema de saúde pública até 2030 é a nova meta da Organização Pan-Americana de Saúde, em conjunto com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Hoje lembramos o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e vamos entender melhor os riscos causados pelo vírus da hepatite B. Eu sou Carla Scarmigliati e converso agora com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Luciana Diniz Silva. Olá, professora! Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o tipo B. Sabemos que ele é transmitido pelo sangue e outros líquidos, né? E secreções corporais contaminados. E o Ministério da Saúde já considera a hepatite B como uma infecção sexualmente transmissível. E por que não existe tratamento eficaz para esse tipo de hepatite?
Porque a gente tem uma partezinha do vírus que chama forma circular covalentemente fechada, que nenhum medicamento atual consegue tirar essa forma do corpo da pessoa. E essa forma, ela pode estar associada até mesmo ao aparecimento do câncer do fígado.
Agora, quais são as formas mais eficientes de se prevenir dessa hepatite, professora?
Primeira, importante, através do sangue. Então, quer dizer, controles, doação de sangue, hospital tem que ter controle, assim como centros de hemodiálise, controle rigoroso, né, daquele que vai doar e daquele que vai receber o sangue. Salão de beleza. O vírus da hepatite B, ele é resistente, ele pode estar no alicate de unha, na tesourinha, mesmo que vá para a autoclave do salão, a autoclave não consegue eliminar o vírus. Já foi encontrado o vírus dentro do esmalte, então cada um tem que ter seu kit. Fazer as sobrancelhas no salão de beleza, também aquela pinça pode fazer a contaminação, gilete, escova de dente. Então, quer dizer, tem que tomar todo esse cuidado, além dos cuidados em relação, né, à transmissão sexual.
Voltando um pouco agora, professora, às formas de transmissão, a hepatite B também pode ser transmitida de mãe para filho. E tem um dado aqui da CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, que aponta que mais de 90% das infecções crônicas desse vírus ocorrem de mãe para filho. É por isso que é importante vacinar o bebê logo após o nascimento?
Quando a contaminação ocorre através ou via transplacentária ou através do canal do parto, quando o neném está nascendo, a gente sabe se a transmissão acontece dessa maneira e o indivíduo não é vacinado ou não toma imunoglobulina quando nasce, não é identificado que a mãe é uma portadora, a chance de cronificação, que era de 5%, passa para mais de 90%. E o que, que acontece? Quando você adquire na infância, você pode ter as formas graves, mas em idade mais precoce.
Não existe cura, mas é possível controlar a infecção da hepatite B, né, professora? E como isso é feito?
A gente tem um controle muito bacana, a gente consegue tirar indivíduos de fila do transplante, porque quando você começa a tratar, você diminui a quantidade de fibrose que tem no fígado. Aí diminui a carga viral, né, e às vezes a carga viral fica zero. O que, que acontece? O indivíduo consegue melhorar, né, a fibrose, a lesão do fígado que ele tem quando diminui a quantidade de vírus que está circulando. Né? A gente consegue manter o paciente com zero de carga viral e não deixar o paciente evoluir para cirrose quando a gente pega um indivíduo com uma fibrose em fase inicial, como a gente consegue, às vezes, regenerar, voltar, dar uma charré na fibrose que já tinha. Só que você não consegue curar, como eu falei, em relação, comparando a hepatite B com a hepatite C.
Lembrando que as hepatites A e B têm vacina ofertada pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E amanhã tem mais informações com a professora da UFMG, Luciana Diniz, que vai falar um pouco mais sobre a hepatite C. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carla Scarmigliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.